De
É o
11?
11, 11 da
Ah,
ordem,
é
é o
um ED, não é?
embargo declaração
Embargo
número
declaração.
362, dígito 51. 362, dígito 51. Relator desembargador João Leite Arruda Alencar.
É, eu lhes confesso que, para mim, foi o embargo mais difícil que eu enfrentei até hoje na minha vida assim, magistratura, por conta de uma questão muito interessante que eu não tinha assim, nunca tinha pego a respeito. É, porque nos embargos, o embargante, que é o réu da ação rescisória, arguiu realmente algumas omissões, né? E uma delas, que eu coloco aqui, que é a primeira, que é a questão da incompetência desse tribunal para a julgar a ação rescisória, né? E realmente houve omissão no julgado a respeito desse tema, e por isso eu estou acolhendo a omissão para julgar a questão da incompetência. Veja só, aqui é uma questão muito, muito interessante. O que aconteceu? Os dois temas, né, da ação rescisória, um é equiparação salarial e adicional de periculosidade, não é? O que aconteceu? A empresa foi condenada nos dois temas, tal, nos dois títulos, entrou com recurso de revista. Só que, na época, a doutora Wanda, que estava na presidência, ela não conheceu do recurso de revista em relação ao tema da equiparação salarial, mas conheceu do recurso quanto ao tema do adicional de periculosidade. O que acontece? É que o TST, no mesmo acordo, ele julgou o agravo de instrumento interposto pela empresa em relação à decisão da doutora Wanda, que não a conheceu do recurso de revista em relação ao tema da equiparação, e também enfrentou o recurso de revista relacionado ao adicional de periculosidade, no mesmo acordo, né? E aí eu fui analisar esses dois temas, essa questão, à luz também da súmula 192 do TST, que é que trata especialmente da questão da competência na ação rescisória. E o que é que diz, ao meu ver, aqui em relação. Então, e eu tenho que fazer de forma separada. Já que os dois temas tiveram tratamentos processuais distintos, um foi objeto de agravo de instrumento, o outro foi do recurso de revista, eu não teria como analisá-los conjuntamente, mas sim de forma separada, analisando qual o tratamento que a súmula 192 daria para cada situação processual. O que aconteceu? É, no que diz respeito ao tema vinculado à equiparação salarial, onde o TST enfrentou o agravo de instrumento, eu entendo que, de fato, não há a competência do TST. A competência é do nosso tribunal. Por quê? Porque o objeto do agravo de instrumento não é a decisão proferida pelo Tribunal do Mérito, mas sim a decisão proferida na admissibilidade do recurso de revista, né? E essa questão fica muito clara quando você vê o inciso 4 da súmula 92, que diz: na vigência do CPC 73, é manifesta a impossibilidade jurídica do pedido de rescisão do julgado proferido negado instrumento, que limitança a aferir o eventual desacerto do juízo negativo da admissibilidade do recurso de revista, não substitui acordo regional na forma do 512 CPC. E aqui vem duas questões que eu fiquei na dúvida ainda. Por quê? Os fundamentos, né, em que o TST ele nega por meio do agravo de instrumento, ele tece comentários sobre a decisão que negou a admissibilidade, mas ao mesmo tempo ele também incursiona um pouco sobre a súmula 06. Mas, ao meu ver, quando ele incursionou sobre a súmula 06, foi apenas para ratificar, né, reforçar, vamos dizer assim, o seu entendimento quanto ao improvimento do agravo de instrumento, não tendo ingressado, de fato, no, na questão mais fática, nesse sentido, da questão da equiparação salarial por si só. Então, ao meu ver, realmente, a questão da competência deve ser rejeitada, a incompetência deve ser rejeitada, considerando o inciso 4. Mas também vem uma outra questão, que o inciso 4, ele faz referência expressa ao CPC de 73. Não é? E aí o que acontece? Haveria uma outra situação relacionada ao CPC atual, né? Mas aí eu consegui, eu também fiz uma pesquisa nesse assunto e observei que o TST tem entendido, mesmo que com um novo Código de Processo Civil, a manutenção do entendimento contido no inciso 4 da Súmula 92, entendendo que, de fato, não é cabível a competência do TST só pelo fato dele ter apreciado o agravo de instrumento. Então, em relação à incompetência em relação, relacionada ao tema da equiparação salarial, eu estou rejeitando a incompetência arguída. Mas aí vem o tema do adicional de periculosidade, que esse, sim, foi objeto do recurso de revista analisado pelo TST. E nesse recurso de revista, o TST não conheceu do recurso, mas não conheceu do recurso por entender que a decisão do regional estava conforme notória jurisprudência do próprio TST. E aqui vai se aplicar o que prevê o inciso 2 da súmula 192, né? Que estabelece que... cadê aqui o inciso 2? Né? Inciso 2, estou aqui... é passível de desconstituição a qual proferida é agravo de instrumento? Não. No inciso 2, diz o seguinte: se a decisão que não conheceu do recurso ela o fez baseada justamente na jurisprudência do TST ou na notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, que era o caso, porque o tribunal aqui aplicou a súmula 447, entendendo que o reclamante estava fora da aeronave, quando do abastecimento, né? E a súmula 364. Então, com base nisso, o TST entendeu que o recurso não seria cabível, o recurso de revista, porque havia uma clara sintonia da decisão do tribunal, do nosso tribunal, com a súmula do TST. Aí, nesse caso, sim, nesse caso, caberá ao TST o enfrentamento da ação rescisória relacionada ao adicional de periculosidade, na forma do que prevê o item 2 da súmula 92. Aqui, sim. Então, por isso, eu estou dando efeito modificativo ao julgado, no sentido de acolher parcialmente a incompetência absoluta arguída pelo réu, dando efeito modificativo para extinguir sem resolução do mérito o pleito referente à adicional de periculosidade. E aqui vem uma outra questão. Por que que acontece? O CPC atual estabelece que, quando o juiz se der por incompetente na ação rescisória, ele deve encaminhar o processo para o juiz competente. Só que aqui eu tenho uma situação, eu tenho dois temas. Um, a competência é do nosso tribunal, a outra é a competência do TST. E aí, eu teria como mandar o processo todo? Não, porque não há que se falar em prorrogação da competência quando se trata de competência absoluta, que é o caso da competência funcional aqui, né, que é do nosso tribunal. Então, não teria como encaminhar o processo integralmente para o TST. Tampouco caberia a possibilidade de um desmembramento, porque o desmembramento só ocorre quando há uma acumulação subjetiva, né? E quando a acumulação ela é vinculada ao mesmo juízo, e não é o caso. Então, por isso, eu estou entendendo que aqui, nesse caso, eu só posso partir para a extinção sem resolução de mérito do pleito da rescisória vinculado ao adicional de periculosidade. Então, eu estou nesse sentido. Essa foi a primeira questão realmente que me deixou bastante em dificuldade para conseguir, né, até chegar a uma conclusão, como cheguei agora, certo? A outra questão, gente, diz respeito a uma omissão, a uma suposta omissão arguída pelo embargante, uma obscuridade na questão da análise da documentação trazida pela empresa ligada aos relatórios de voo, que foram dados vários documentos nesse sentido. Veja só, quando nós analisamos esse relatório de voo, de fato, nós entendíamos que a ideia foi de que, se o reclamante, se o paradigma tinha ou não a mesma produtividade ou o valor do trabalho seria o mesmo em relação ao reclamante. E aí, nesse caso, entendíamos que, dois campos que haviam na parte de cima do relatório de voo e dois campos que haviam para assinatura dos comandantes, sempre geralmente esses campos, o primeiro campo era assinado pelo paradigma e o segundo pelo reclamante, pelo réu. A mesma coisa se repetia na parte de baixo. E, considerando esses dois espaços, né, onde havia assinatura sempre do paradigma no superior, e tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, e ainda somando essa questão da confissão ficta, porque o reclamante faltou a instrução processual, e considerando também o fato do paradigma ter ingressado antes da empresa, eu entendi que, de fato, o paradigma estava numa situação de produtividade, de valor intelectual mais acima do reclamante, portanto, isso teria gerado a impossibilidade da declaração salarial, e por isso eu julguei procedente o pedido da altura. Ocorre que o embargante, ele vem dos embargos e ele traz uma tese que ele já tinha trazido, inclusive, desde a inicial, de que a análise desses documentos não passaria por esses dois campos que eu mencionei, mas sim pelos chamados trechos de voo, que ali estavam anotados. E, de fato, você vai observar os trechos de voo que tem no relatório, você observa que havia uma rotatividade, um rodízio entre o reclamante e o paradigma. Ou seja, onde lá tem um P1 e P2, se não me engano, né? Ou um P, um 2P. Ou seja, o primeiro, como quem, um seria quem estivesse comandando aquele voo, né? E o dois, quem estaria ali com uma espécie de copiloto, vamos dizer assim. Então, portanto, analisando pelos trechos de voos, os relatórios trazidos, você tem uma probabilidade realmente de que o número de voos, de carga, de horário de voos entre o paradigma e o reclamante não fosse realmente alto. Pelo contrário, até para o vagante alegre que ele teria mais tempo de voo do que o reclamante, do que o paradigma em jatos, né? Eu fiz questão de trazer essa questão, porque o reclamante, inclusive, esteve lá aqui no meu gabinete, conversou comigo e mostrou esse relatório de voo, como é que devia ser feita a leitura e tal. Eu fiz questão de colocar essa questão, porque realmente é algo que, ao meu ver, tem uma razoabilidade interessante, e, inclusive, está em sintonia até com o voto divergente do doutor Laertes, quando a gente julgou, proferiu o acordo das relações acessórias. Mas o que acontece, infelizmente, é que a via do desembarque declaratório é uma via estreita, onde, de fato, não é cabível a possibilidade de análise, a reanálise, vamos dizer assim, de prova documental. Não obstante, a gente entenda que haja uma probabilidade real de que a análise não tenha sido a melhor possível. Mas, por conta da via do desembarque da declaração, eu não tenho como proceder a esse reexame efetivo dessa prova documental, o que poderá, inclusive, proporcionar ao embargante a possibilidade de um recurso ao TST, né? Já que nós somos da instância originária, um recurso ordinário ao TST para análise dessa prova documental, da forma como ele está apontando os seus embargos, que ele já vinha apontando, inclusive, na sua contestação. Tá? Então, em razão, portanto, disso, nós estamos rejeitando também a arguição de omissão e obscuridade, porque, na realidade, o que se pretende aqui é uma reanálise, um reexame da prova documental, o que, ao meu ver, não é cabível em sede de embargo de declaração, não obstante, reconheçamos realmente uma probabilidade real de que a análise do documento realmente possa ter sido equivocada de nossa parte. Tá certo? Uma outra questão de respeito ao valor da causa, que aí estamos acolhendo, porque, de fato, a embargada ela não questionou o valor da condenação, que é R$220 mil, portanto, adota-se o valor de R$260 mil, já considerando a correção, né, da atualização do valor, em R$260 mil o valor da causa, e, portanto, as custas processuais devem equivaler a 2% a cargo da autora, né? Das omissões sobre a gratuidade da justiça da fixação de sucumbência, também com razão, estabelecendo os honorários sucumbenciais de R$7.170,12 em favor do advogado do réu, considerando a sucumbência parcial da autora. Então, Resumindo, diante do exposto, acolho parcialmente o desembargo de declaração para suprir a omissão de extensão do acordo, acolher parcialmente a incompetência absoluta arguída pelo réu, ora embargante, para dando efeito modificativo julgado, embargado, extinguir sem resolução de mérito o pleito referente ao adicional de periculosidade, formulado na apresentação resolutória, em razão da incompetência funcional da Corte Regional, à luz disposto no item 2 da súmula 192 do TST. Fixar o valor da causa em R$ 260.730,75, sobre o qual deve incidir os custos processuais 42%, a carga da altura, e conceder a gratuidade da justiça ao réu e fixar os honorários prudenciais em R$ 7.170 a serem pagos pela empresa autora em favor do advogado do réu. Realmente, peço desculpa, colega, pela extensão do voto, mas era um tema realmente que não precisava ser ter uma maior escorrimento a respeito do assunto, até por conta da presença também da parte aqui no processo, na sessão.
Doutor João Leite.
Extremamente necessário, doutor João, essa explicação toda. Quanto, Catão?
Me permita, doutor Marcelo, só uma dúvida, um esclarecimento, mais uma dúvida. Doutor João Leite, vamos dizer assim, a riqueza de fundamento que Vossa Excelência costuma trazer nesse voto de embargo de declaração é realmente sui generis. Eu também não tive, ao longo da minha carreira, a oportunidade de traçar o julgamento de um embargo de declaração com tanta profundidade de uma matéria tão complexa como essa desses autos, mas queria saber de Vossa Excelência como Vossa Excelência está, a posição de Vossa Excelência é de dar efeito modificativo, não é isso?
É, em relação à questão da incompetência e outros
pontos. E diante disso, como é que se aquela temática que é objeto, se eu não estiver enganado, de uma matéria simulada do TST, que nos obriga a dar vista a parte.
Não, foi intimada.
Isso foi feito.
Foi intimada.
Né? Foi intimada. Eu li ligeiramente o relatório aqui.
Foi intimado. E se manifestaram.
Não, foi intimado, foi intimada.
Eu vi no relatório, eu vi o relatório ligeiramente e não me apercebi desse detalhe. Por isso que eu queria tirar essa dúvida. Ok. Dirimida a dúvida.
Desembargador Penacho, como vota?
Eu estou acompanhando. Eu ainda fiquei, tive uma certa dúvida no que refere à remessa dos autos ao TST.
Foi isso que me deixou parado muito tempo, pensando nisso.
Essa daí é porque o julgamento se deu lá. Então, nós não poderíamos, então, reformar a decisão do TST. Mas eu acho que essa solução aqui, vamos ver o que a empresa vai dizer. Ou ela embarga novamente, pedindo que seja extraído as peças e remetido, ou ela utiliza. E ainda fiquei na dúvida, porque o prazo de ação rescisória, de todo modo, né, o ajuizamento da ação promove o efeito se há interrupção nesse caso ou não do prazo. Para ingressar lá no TST. Eu fiquei na dúvida se também tem isso. Mas aí ficará a cargo da empresa ela tomar as medidas ou recorre logo de revista, que também é um recurso ordinário simples, né? Não é revista, recurso ordinário simples para o reclamante e para a empresa. E aí essa matéria poderá ser resolvida lá. Então, vou acompanhar integralmente.
E, na verdade, o regulação perigosa foi julgado improcedente. Foi favorável ao embargante, mas aí a matéria da competência é absoluta, a gente não pode deixar de. Né? E aí, tomar essa decisão.
Doutor Catão?
Acompanho também.
Acompanho também. Doutora Anne Nojosa?
Acompanho.
Doutor Laerte Neves?
Embora continue entendendo que assiste razão ao reclamante, no tocante à análise. Na condição de piloto, mas entendo também que o acordo não foi omisso neste ponto. Pode ter, como o doutor João bem ressaltou, equívoco, mas aí cabe a instância superior revisar. Acompanho o relator.
Então, unânime. Não tem mais nenhuma pendência, nenhum processo em destaque. Podemos votar os demais em bloco com as manifestações já inseridas. Aprovados todos?
Aprovados. Acompanhando todos.
Então, encerrado mais essa sessão ordinária do Tribunal Pleno.
É só destacar, doutor Marcelo, um pouquinho antes do término, da minha alegria pessoal de ter testemunhado aquela solenidade de ontem, que, ao meu ver, Fiquei muito feliz, porque, ao meu ver, ela traduz, vamos dizer assim, um respeito que a atual presidência tem pelo jurisdicionado, pela sociedade, por nós mesmos, membros do Tribunal do Trabalho, membros desembargadores, os servidores em geral, etc. Porque, na verdade, Vossa Excelência faz uma prestação de contas que eu não chamaria precoce, mas antecipada, mas, de todo modo, em relação ao primeiro ano de gestão. E, em segundo lugar, dizer também da minha alegria, renova a minha alegria, de ter participado como ouvinte de uma das melhores palestras na área da ciência e da psicologia, da qual eu participei, não é? E eu tive a oportunidade de me encontrar com o professor palestrante no elevador, eu tive a oportunidade de confidenciar a ele o que confidenciou agora, da importância dessa ciência que é a psicologia, a psicanálise, porque ela, em quase que 100% dos casos, ela se traduz em um alento para a nossa alma e para o nosso coração. Então, a escolha do tema, a escolha temática, que com certeza foi a equipe de Vossa Excelência, capitaneada por Vossa Excelência, relacionado ao entusiasmo em relação à volta, à tentativa de, pelo menos, uma parcial normalidade, merece meu aplauso pessoal e deixo consignado aqui em sessão essa, vamos dizer assim, essa minha fala de ratificação com a ideia que a equipe Vossa Excelência e que Vossa Excelência naturalmente também tem. Muito obrigado pela atenção.
Aproveitando, doutor Catrão, não ouvi uma voz de quem é?
É Dani. Eu não sei se cabe, mas eu só entrei para agradecer os senhores, doutor João e doutor Laerte e os demais desembargadores.
Registro aqui o agradecimento de Vossa Excelência como parte de um processo e o prestígio da presença e a confiança no nosso tribunal.
Sempre.
Aproveitando também aqui, doutor Catrão, eu também fiquei muito feliz, muito alegre com o evento de ontem. O tema não podia ser um melhor do que aquele, né? Aprendendo com as dores, com as dificuldades e a retomada ao trabalho presencial. Não conheci o palestrante, foi sugestão aqui mesmo do pessoal da assessoria. Das coisas do evento também, foi uma surpresa também agradável, embora não tenha uma participação direta. O vídeo eu só vim ver naquele momento, mas de boa qualidade. E também destacar aqui também o encerramento, né, com aquele coral dos deficientes visual, e uma delas deficiente visual e também limitada como cadeirante. Eu comentei com alguns, quando o maestro disse, doutor Rafael, aos deficientes visual daquela escola Ciro Ascioli, comunicou a eles, vocês estão sendo aplaudidos de pé. E a emoção daqueles especiais em nosso tribunal me deixou assim, muito emocionado. E a prestação de contas foi de um ano da gestão de todos nós, né, que tem a participação de todos. E gostei também muito, viu, da palestra. Não conhecia o palestrante, mas ele foi muito inspirado naquele momento. Temos só que agradecer a presença de Vossa Excelência, daqueles que puderam comparecer, outros não puderam, com seus motivos justificados, mas acho que foi um momento muito marcante para o nosso tribunal.
Marcelo, eu que...
Pois não?
Só também ratificando...
Não, claro, claro, doutor Pedro.
O que vocês falaram, você e Capão, assim, me impressionou bastante a palestra, a capacidade do cidadão que vem fazer uma palestra de um tema tão importante. O cara não carrega sequer um lápis, caneta, lápis, nada, data show, papel. O cara tem uma visão, uma capacidade...
Tem aqueles pontinhos de ouvido, doutor Pedro, eu observei que não tem. Nada, num bom improviso.
Cita poetas, filósofos,
músicas,
tema, coisas atuais, retorna. É uma coisa incrível. Eu, que não sou homem de redes sociais, que a única negócio de WhatsApp que tenho é aqui de juízes, não tenho de família, que ele falou, não vai brigar com família, não tenho. Então, é só aqui do tribunal pelos interesses, né, assim, maiores do trabalho mesmo, da mata e daqui do juiz. É essa que eu tenho. Mas ontem eu voltei, abri o YouTube, que ele tem diversas palestras, e até no Instagram, que eu sou ignorante de Instagram, tenho também, por força da necessidade que a Matra às vezes nos convida para falar uma coisa, para prestigiar a Matra, né? Eu fiz o Instagram e aí eu passei a segui-lo, vamos dizer assim, dos milhões de seguidores, milhares pelo menos, que ele, o sujeito tem, que me impressionou muito. Mas, a pertinência da fala dele.
O interessante é que ele disse a gente lá fora, antes de da palestra, que é o seguinte, que ele tem vários temas, né? Mas cada tema ele já tem tudo assim na cabeça que ele vai falar. E às vezes acontece dele chegar num local e ele não saber nem se, qual foi o tema que ele foi. Aí ele pergunta à pessoa assim, qual é o tema que eu vou falar? Aí a pessoa fica assustada, achando que o cara não está sabendo, mas ele já tem tudo na cabeça, é impressionante como ele já tem, né, a construção, o raciocínio,
coisa
tudo, e... né, é impressionante.
O cara faz 3 palestras num dia, mas de manhã aqui foi para Brasília fazer outra lá, uma agenda imensa, depois volta para Campina Grande, que ele mora em Campina Grande, né? Continua morando em Campina Grande.
Paraibano.
É também, o cara foi professor também, né? Tal, então isso professor. Ajuda muito, dá uma... Talvez você
facilidade.
Já, repetir, você acaba, de certa forma, também, de certa forma, ajuda também isso. Mas agora, claro, a mente dele é fabulosa.
Não, aí, João, aí é o dom do sujeito, porque é o seguinte, uma vez aqui, já antes de falecer, Nova Moreira trouxe aqui ao tribunal o professor José Martins Catarino, que era uma sumidade. E eu já testemunhei uma vez, quando era assim, recém-formado, na Bahia, ele fazia uma audiência e ele pediu um código, porque ele disse que não sabia decorar o meu artigo de saúde dele. José Pinho,
para olhar o negócio. Era uma referência para mim. Viu?
Pois é, ele disse que tinha essa dificuldade mesmo.
Decorar. O livro dele sobre salário é
divertido. O homem sabia decorar tudo. Que coisa impressionante.
E saltimando mais 2 linhazinhas de palavras, doutor Marcelo, quando eu me referi ao tema específico que ele se pronunciou, me trouxe assim, muita alegria a forma de entusiasmo com que ele propõe na palestra dele, no conteúdo geral, né? A conclusão que ele fez, e trazendo aquela temática do luto que me fez, inclusive, me emocionar bastante, né? Que todos